DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na emissão desta noite, de domingo, 8 de fevereiro. Vamos ao noticiário. Mais de 36 mil eleitores foram hoje chamados a votar nas eleições para o município de Gurué, em Moçambique. As assembleias já fecharam e, neste momento, procede-se ao apuramento dos votos. As assembleias abriram com longas filas, mas a participação caiu ao longo da tarde. O dia em Gurué decorreu com relativa tranquilidade, sem registro de incidentes, segundo Lucas José, porta-voz do STAI, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Contudo, de acordo com o Centro de Integridade Pública de Moçambique, o presidente de uma mesa de voto foi preso por tentar encher uma urna com votos para Frelimo, o partido no poder. E o jornal A Verdade relata que uma mulher, simpatizante da Frelimo, foi alegadamente encontrada com votos preenchidos, escondidos na blusa. Gerou-se um ambiente de alguma confusão que levou à intervenção da Polícia da República de Moçambique. As eleições para o município de Gurué, na província central da Zambézia, em Moçambique, ocorrem na sequência da anulação do pleito de 20 de novembro devido a irregularidades. Terminou hoje o recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. Na diáspora, o processo vai prolongar-se por mais alguns dias, segundo o governo de transição. O recenseamento já atingiu 91% do universo estimado de 811 mil eleitores, de acordo com as autoridades. As eleições gerais na Guiné-Bissau estão agendadas para 16 de março. No entanto, o presidente de transição, Serifo Nyamadjo, reuniu-se com partidos políticos e outras entidades na sexta-feira, que concordaram com o adiamento das eleições para 13 de abril. O chefe da Força Africana na República Centro-Africana, o general Martin Tumenta Chomua, ameaçou este sábado os grupos armados de recorrer à força para impedir assassinatos, linchamentos e pilhagens que prosseguem em Bangui em clima de impunidade. Entretanto, a presidente de transição da RCA, Catherine Samba Panza, deslocou-se a Brazzaville para discutir com o seu homólogo congolês, que é também um mediador do conflito centro-africano, Denis Sassou Nguesso, a crise de segurança e humanitária no país. Na Síria, mais precisamente na cidade norte de Alepo, pelo menos 20 pessoas morreram em bombardeamentos com barris de explosivos efetuados por forças de governo, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo a organização, sediada em Londres, as armas utilizadas pelas forças sírias não respeitam as leis internacionais e são condenadas pela Organização das Nações Unidas. Em Homs, os veículos do crescente sírio, que transportavam ajuda para bairros sitiados daquela cidade, foram atingidos por morteiros e tiros que deixaram ferido um motorista da organização. A polícia de choque turca dispersou, com recurso a canhões de água, uma manifestação de mais de 1000 pessoas na Praça Taksim, em Istambul, que contestavam uma lei controversa sobre a internet, aprovada na quarta-feira pelo Parlamento. A lei reforça o controlo à internet, permitindo às autoridades bloquear, sem ordem judicial, qualquer site que contenha informações consideradas atentado à vida privada, discriminatórias ou insultuosas. A nova lei é criticada interna e externamente. Contudo, o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan elogia a legislação, afirmando que a internet será mais livre. Aumentou o número de vítimas civis no conflito afegão, que opõe as forças governamentais aos talibãs. Em 2013, o número de vítimas subiu 14% em relação ao ano anterior e o número de mortes atingiu praticamente o recorde de 2011. Vamos agora ao futebol. O Bayern de Munique venceu por 2-0 em casa do Nuremberg esta tarde, em partida da 20ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. O Borussia Dortmund fez uma goleada de 5-1 na deslocação ao Werder Bremen. O Wolfsburg venceu por 3-0 frente ao Mainz. O Freiburg e o Hoffenheim empataram a uma bola e o Eintracht Frankfurt venceu por 3-0 ao Eintracht Braunschweig. E por último, esta tarde, o Hamburgo voltou a perder 0-3 frente ao Hertha de Berlim. foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa Contraste.
DW Contraste. No século XVIII, o Império Otomano controlou grande parte da Península Arábica, acima de tudo as peregrinações na cidade sagrada de Meca e Medina. Foi um tempo de insegurança e conflito. De lá para cá, o arabismo se transformou de uma seita local em um movimento global. Como isto aconteceu e os efeitos desse movimento conservador em alguns países africanos, você vai saber nesta peça de Claudia Mende e Catherine Gensler. Com vocês no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Com uma espécie de um islão liberal, os otomanos afrontaram várias tribos beduínas tradicionais. Neste ambiente de discórdia, o líder Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que viveu de 1703 a 1792, foi quem deu voz aos descontentes. Wahhab acusou os otomanos de mudarem o islão original e o distorcerem com o uso de elementos nacionais como o culto popular de santos. Conforme os seguidores de Wahhab, os muçulmanos precisariam retornar ao que chamavam de estado puro. Apenas o Corão e as palavras tradicionais do profeta deveriam ser válidas. A luta de Abd al-Wahhab e seus seguidores pelo alegado retorno do islão às suas origens marca o início do que hoje é conhecido por wahhabismo. Na Arábia Saudita, as ideias penetraram no poderoso clã de Al-Saud e criaram um vínculo muito forte. Após quase um século e meio, em 1932, Abd al-Aziz Al-Saud finalmente proclamou, após anos de campanhas, o Reino Saudita, e o wahhabismo se tornou uma espécie de religião de Estado. Conforme Ulrike Freitag, diretora do Centro para Estudos Orientais Modernos em Berlim, a aliança entre os wahhabis e a família real saudita não foi sempre estável.
Em 1979, quando os ultraconservadores islamitas ocuparam a grande mesquita de Meca numa revolta contra a monarquia saudita, não somente tropas sauditas reprimiram a revolta, mas também tropas estrangeiras o fizeram. Um outro exemplo foi a invasão americana do Iraque, em 1990, para reconquistar a independência do Kuwait, que tinha sido ocupado pelas tropas iraquianas de Saddam Hussein. As tropas norte-americanas chegaram em larga escala à Arábia Saudita. Houve mulheres americanas que combateram no exército dos Estados Unidos. As mulheres sauditas certamente se viram estimuladas a lutar por mais direitos. Tal comportamento levou também a uma séria crise.
Mesmo assim, o wahhabismo não é um movimento homogêneo e acaba se tornando motivo de vários debates entre seus teóricos. Uma das discussões mais fortes, por exemplo, é sobre as circunstâncias que seus adeptos permitem o uso da violência ou a aplicação de castigos físicos. Sob o ponto de vista legal, o tema é discutido em blogs e em pareceres jurídicos, as fatuas, pronunciamentos legais do Islão. No entanto, todas as correntes do wahhabismo são convergentes, o que acaba acentuando a diferença entre os crentes e não crentes. A este último grupo pertencem não somente as pessoas de outras religiões, mas também todos os muçulmanos que têm um outro entendimento sobre o Islão. A esta categoria estão integrados todos os sunitas tradicionais, muçulmanos liberais, sufis e, acima de tudo, xiitas. O resultado disto é que muitos xiitas acabam sendo privados de seus direitos civis. Conforme o especialista em islamismo, Michael Kifa, por isso, o relacionamento entre xiitas e wahhabis é muito tenso.
Isto também é uma expressão da violência. Quando os xiitas protestaram pela sua liberdade de religião, houve uma série de ações brutais da polícia.
Mais tarde, a tentativa do rei Abdullah de garantir mais direitos aos xiitas parcialmente também levou a reações contrárias bastante fortes dos wahhabis. Surge novamente aqui a convergência da razão de Estado com a ideologia wahhabi. Apesar de todos os conflitos, como uma ideologia da família real saudita e enorme investimento financeiro, o wahhabismo é espalhado por todo o mundo árabe, África subsaariana, Índia, Paquistão, Indonésia e antigas repúblicas soviéticas. Conforme Kifa, a ideologia é também um ponto de referência espiritual para os movimentos salafistas que começam a se tornar mais populares na Europa.
Os sauditas também fazem muito pela difusão do salafismo, por um lado com dinheiro, mas também pelo facto de eles formarem especialistas que seguem atividades nas universidades sauditas e também pelo facto de estes pesquisadores acabarem a viajar pelo mundo inteiro pregando a ideologia.
Uma vez iniciada como uma pequena seita que se distanciou do entendimento otomano sobre o Islão, tornou-se um movimento espalhado pelo mundo. Na época da globalização, o wahhabismo está no limite das fronteiras entre as culturas. Na Nigéria, sempre houve grupos islâmicos que advogaram uma interpretação particularmente conservadora da religião. Muitos nigerianos peregrinos viajam para Meca e entram em contato com o wahhabismo. Grupos que tomam medidas radicais que frequentemente são apoiados por jovens que muitas vezes nem sequer o fazem por motivos religiosos. A DW falou com o imã Mud Tukur Adam Abdullahi, da mesquita Almanar Jumat, em Kaduna, no noroeste da Nigéria. O imã estudou na Arábia Saudita e vai lá frequentemente para visitar a maior mesquita do mundo. Muitos jovens nigerianos continuam a tirar um curso no país com a ajuda de uma bolsa. Trata-se do único apoio da Arábia Saudita para a Nigéria, diz Mud Tukur Adam Abdullahi.
Desde o 11 de setembro que a Arábia Saudita e organizações internacionais islâmicas deixaram de enviar dinheiro para a Nigéria. Parou tudo. Tudo o que há no país vem da população. Dão dinheiro e apoiam os projetos.
O imã não acredita que os movimentos radicais tenham sido introduzidos na Nigéria a partir de fora. Mutukur Adam Abdullahi diz que há grupos conservadores na Nigéria, mas esses teriam origem nacional. Exemplo disso é o movimento Boko Haram. Os seus membros dizem querer implementar a lei islâmica, a Sharia, e abolir as reformas democráticas ocidentais. Pensa-se que o grupo tenha ligações com a rede terrorista Al-Qaeda e tenha campos de treino no estrangeiro. Sunny Issa, imã da mesquita Waff Road, também em Kaduna, procura noutro lugar as causas da radicalização de grupos como o Boko Haram.
Permitimos que os jovens se aproveitem dos verdadeiros ensinamentos para enganar as pessoas. É esse o nosso problema. É melhor não começar nada novo. Quanto mais inventarmos coisas novas, mais os jovens vão dizer: apoiamos isso.
Frequentemente há confrontos nas ruas, alegadamente em nome da religião. São sobretudo jovens que se envolvem nos confrontos. Segundo o imã Sani Issa, eles são influenciados por nomes novos e sonantes.
Eles precisam do nome. Se falamos em salafismo, então os jovens dizem: esse é um bom nome. O salafismo soa atraente.
Muitas vezes os jovens nem teriam ideia do que está por trás, nem estariam interessados nisso. Sunday, que não quer revelar o seu apelido, está na casa dos 20 anos e sabe quão fácil é para os jovens deixarem se influenciar pelas ideias religiosas. Para isso, nem chegam a precisar de um nome.
When they took their drugs,
Assim que tomam drogas, lutam alegadamente em nome da religião. Não vão nem à igreja, nem à mesquita, mas assim que começam os confrontos, cada um luta pela sua religião, apesar de nem sequer serem religiosos.
No passado, Sunday vendeu e consumiu drogas. Hoje pertence ao grupo dos desistentes. Sunday já não quer ter nada a ver com drogas, homens influentes e ideias religiosas.
Continue conosco e escute agora a nossa radionovela do Learning by Ear sobre o HIV-Sida.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós. Continuamos a acompanhar quatro jovens que levam uma vida de risco, mas também os adultos cuja atuação incorreta as põe em perigo. Ângela, de 17 anos de idade, está grávida e fez um teste ao HIV, mas tenta saber quais as implicações deste teste. A mãe está decidida a pô-la fora de casa e fazer com que vá viver com o pai do bebê, Pinto, de 19 anos.
Alô?
Oh, Anita?
Sim, Benedito.
Ah, sou eu. Ouve, mano, eu falei com o Pinto e com a família dele.
E então?
Bem, ficaram muito surpreendidos, claro. Ou melhor, ficamos todos chocados.
Esse choque, meu querido irmão, não nos vai ajudar em nada. Deixaste a Ashley para uma festa onde havia bebidas e rapazes.
Ah, por amor de Deus, mana, por amor de Deus. A Ashley tem 17 anos. Não podes continuar a tê-la presa. Olha, a Layla e a Ma são boas raparigas. Mas sim, são jovens e gostam de se divertir. Mas elas não ficaram grávidas.
Oh, como pudeste? É por causa delas que ela...
Ah, é o que a Ashley diz, não é? Que foi por causa delas que foram para a casa do rapaz. Ouve, mana, vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Ela, a tua filha, dormiu com o Pinto. E elas foram-se embora, as minhas filhas.
Ora, elas podiam ter olhado por ela.
Mana, ela, a Ângela, devia ter tomado conta dela própria. As minhas filhas sabem o suficiente para dizer não quando não querem uma coisa. Ao que me parece, já a sua Ângela não sabe. Agora, mana, por favor, não me faças perder tempo. Eu só telefonei para dizer que, olha, o Pinto diz que vai lhe ligar mais logo.
São essas as tuas flores preferidas, não são, mamá?
São sim, aí essas são.
Como é que se chamam?
Petúnias. Sim, é isso. Elas só precisam ser podadas um pouco mais e voltam a florir. A Ângela ontem ficou bastante tempo, não ficou? Está tudo bem com ela?
Está, mamá. Está muito bem. Tu viste os cartazes na cidade, não viste?
Não. Quais?
Bem... Há quadros enormes para fixar cartazes junto ao cruzamento no caminho para a escola.
Ah, isso aí. Bem, nós não falamos sobre essas coisas aqui em casa. Mas por que perguntas?
Sabe o que significa... fazer o teste?
Oh, meu amor. Por que essa pergunta agora? Nós não precisamos de fazer o teste. Nós acreditamos no casamento e, como tu sabes, nenhuma rapariga tem sexo antes do casamento. Essas coisas de HIV, SIDA, não nos dizem respeito absolutamente nenhum. Nem a nós, nem a ti. Agora diz-me lá, o que é que queres saber concretamente? Tem algo a ver com a visita da Ângela?
Não, não, mamã, não. É que nos cartazes dizem para irmos fazer o teste. Sabes, talvez eu devesse fazê-lo.
Oh, meu amor, claro que não. Tu estás sob a nossa proteção. Olha, aí vem o tio Jordino.
Alô, minha bela irmã e a sua bela filha.
Alô, tio.
O quê? Não posso dar-te um beijinho na cara da minha sobrinha favorita? Anda cá.
Ah, tio, por favor.
Oh, essa, não sejas tonta. Sinceramente. Olá, Jordino. Estou muito contente por ver-te. Entra. Senta-te. Aí essa conversa contigo enquanto eu faço um chá.
Não, mamã. Eu tenho de buscar uma coisa à cozinha. Eu aproveito e faço o café. Não vou demorar.
Esta minha menina.
É uma pena que ela seja tão tímida quando está um homem presente.
Obrigada, Mia. São tão lindos.
Quero que os ponhas logo à noite. Assim poderei tirá-los.
Vou ter contigo mais tarde no ponto de táxis. Agora tenho que ir comprar pão.
Não cheques tarde.
Oh, olá, Ana.
Tony.
O que é que aconteceu?
Oh, nada. Por quê?
Lindos brincos, hein?
Brincos? Ah, sim. Obrigada.
Sabes, aquele motorista de táxi que acaba de partir não tem nada bom aspecto,
hein? Quê? Não. É muito querido.
Olha, o teu braço tem muitas contusões. O que é que aconteceu?
Meu braço? Isso é pior que parece. Ai, não lhe toques.
Oh, foi sem querer. Desculpa, Ana.
Eu bati contra a porta. É tudo. Ouve, tem de ir. O José está à minha espera.
O José? Aquele velho com um carro reluzente? E o Mia?
Ouve, Tony. Tu não tens nada a ver com isso, está bem?
Bom, eu só pensei que tinhas dito que tinhas de ir comprar pão.
Pão? Ah, sim. Bem, não. Isso pode esperar. Adeus, Tony.
Ana, eu lamento, hein? Mas não gosto de homens que ferem as mulheres. Se quiseres que eu te ajude, sabes o que quero dizer? Eu posso, se quiseres. Tens o meu número de telefone. Telefona-me. Como amigos, Ana.
Ângela, falei com teu tio Benedito hoje de manhã.
Oh, mãe, por favor, não comece com isso outra vez. Eu quero ficar aqui em casa.
Pensas que podes continuar a viver aqui e fazer como se nada fosse? Pois enganas-te. Esse homem, esse rapaz, é o pai do teu bebê. Tem de te receber.
Falou com o Pinto?
Não, mas o tio Benedito falou com ele. Pinto vai telefonar logo à noite.
O quê? Telefonar-me? Mas o que eu hei de dizer?
Que vais para lá, claro. E ele só tem de dizer quando. Eu levo-te lá pessoalmente. Tu não ficas aqui mais tempo. Sou tua mãe. Não vou deixar as pessoas de cá verem-te grávida e lançar vergonha sobre mim.
Mãe, todos os meus amigos estão aqui. A minha escola. Eu queria terminar o 12º ano aqui. Eu não sabia que ia... Que nós... Oh, não sei como dizer. Eu simplesmente não sabia. Lamento. Por favor, mamã. Oh, eu gostava de me matar.
E ao bebê também. Um duplo pecado. Não tens qualquer moral. É o bebê dele. Ele e a família dele têm de se responsabilizar pela criança.
Mãe, não me faça isso. Por favor, não me expulse.
Tu já não pertences aqui. E com o bebê a vir daqui a 2 meses, como é que pensas voltar para a escola? Nem pensar. Vou-te levar para lá no domingo. Tu traíste-me, Ângela. Agora vais pagar o preço.
Alô, Ângela?
Sim?
Olá, sou eu, o Pinto. Soube o que está a acontecer. O teu tio Benedito contou-me. Ouve, eu não sei o que dizer. Eu lamento profundamente.
A minha mãe está furiosa comigo. Está a mandar-me embora de casa.
Eu sei e compreendo. E o bebê? Deve estar quase a nascer, não é?
Está sim. Dentro de 8 a 10 semanas. Mas, Pinto, há outras coisas sobre as quais temos de falar.
Ao telefone não, por favor, Ângela.
Ok.
Bem, e tu podes ficar aqui. Podes vir um domingo, depois da missa.
A minha mãe quer levar-me para aí.
Ouve, Ângela, as circunstâncias não são ideais, mas vamos tentar, sim.
O que mais podemos fazer? Boa noite, Pinto. Até domingo.
Um Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje no Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio, quando a Ângela for à procura de apoio adequado e o velhote da Ana se anima para uma ação indecorosa. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos a palavra aos ouvintes, recordo que neste momento se procede ao apuramento dos votos nas eleições municipais de Gurué, em Moçambique. Falei há momentos com Lucas José, o porta-voz do SETAI, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que fez o retrato do dia da votação.
O processo de votação decorreu de forma tranquila. Ao longo do dia e as primeiras horas verificou-se uma afluência dos eleitores, mas até o princípio da tarde essa tendência reduziu, digamos assim, substancialmente. As assembleias de voto já não registavam grandes afluências. Até esta altura não temos registro de qualquer incidente. No entanto, gostaríamos só de lamentar algumas atitudes que ocorreram e ainda ocorrem um pouco por algumas assembleias. Portanto, é a concentração de cidadãos à volta das assembleias de voto, embora haja apelos de que, uma vez exercido o direito de voto, as pessoas devem se retirar e aguardar os resultados em casa. Mas há uma resistência e as pessoas continuam até essa altura a aglomerar-se junto da cidade de volta. Isto é uma atitude condenável, é lamentável.
E sobre este tema recebemos vários comentários. Começo pelo Ivo Salvador, que nos escreveu um SMS a partir de Bissau, que diz: os africanos desconhecem o valor da democracia. Este facto é de lamentar. O partido no poder usa todo o mecanismo para permanecer no poder. Quem pode afirmar que esta votação não vai trazer polémica? Questiona. No Facebook temos vários comentários. David Comala escreve: as declarações do SETAI são falsas, pois a assessoria da Ministra da Justiça, de nome Fernanda Moçambique, foi surpreendida com boletins já preenchidos a favor do partido Frelimo e do seu candidato. Mas o mais estranho, esta senhora já está solta por tratar-se de uma figura pública. Salvador Agostinho Mulumbua escreve: as eleições vão ter surpresas, aguardemos para o final. Gerencios Jorge Machava diz: logo nas primeiras horas da manhã houve incidentes. Segundo os jornais eletrónicos Canal Moz e A Verdade, uma senhora pertencente ao partido Frelimo foi flagrada nas urnas com editais assinadas a favor do partido Frelimo. E Tolas Fernando Tô escreve: será que há de haver eleições livres e justas? Desconfio. O partido que está no poder, desconfio do partido que está no poder da governação, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Joaquim Dionísio diz: espero que haja eleições livres e justas. Virgílio Rodrigo Elila Gilio, de Chimoio, Moçambique, escreve: espero que haja parcialidade e que vença o melhor para bem da democracia. Tiago Kissua é da opinião que isso foi sempre assim, todos tomam um cálice dos ditadores para se perpetuarem no poder. E para terminar, recebemos um SMS de Lafol Balde, na Guiné-Bissau, que está preocupado com a Síria. O ouvinte diz que as forças utilizadas na Síria são desumanas, é uma violação da Carta dos Direitos Humanos. Devemos pôr um ponto final. E é com este comentário que terminamos a emissão de hoje da DW Português para a África. Muito obrigada pela participação. Pode ler e ouvir mais sobre a África no nosso site www.dw.de/português. Da minha parte é tudo. Resta-me despedir-me com os votos de uma boa noite.